Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro. Boa tarde, Bai. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. É sempre um prazer estar aqui na Rádio, Oswaldo, para conversar um pouco com a nossa população, para apanhar um pouco também, né? Para trazer as novidades. Mas a gente sempre vem com prazer aí para a gente discutir. Eu queria hoje, Oswaldo, tranquilizar a população. Por quê? Nos últimos dias, muito tem se falado, né, a respeito da nossa decoração de Natal. Ah, Bandeiras não tem licitação, cancelou o Natal, cancelou, não tem decoração, não tem recurso. Tem sim, haverá decoração de Natal, sim, haverá a chegada do Papai Noel, sim, teremos festa de Natal, sim, não tem nada cancelado. A gente teve um atraso, então assim, eu sempre... trabalhei de maneira, Oswaldo, clara com a população, com todo mundo, né? Reconhecemos sempre as nossas falhas, né? Então, houve um atraso na licitação que não foi culpa da prefeitura, não foi culpa de nenhum setor da prefeitura, porque nesse ano a gente teve um recurso que veio de maneira diferente. O Bá depois ele pode explicar melhor. Nós tivemos, então, um recurso que veio da Setur destinado à festa de Natal. Então, o que aconteceu? Esse recurso, ele atrasou, ele chegou para a gente já em novembro e sem essa dotação, sem esse recurso, não seria possível a montagem da licitação para que a gente comprasse, então, os enfeites de Natal. E o prefeito, ele tinha duas opções. Ou ele abria mão desse recurso e faria, então, com fonte livre, a festa de Natal, que não é barato, né? Ou a gente aguardava, então, esse recurso da Setur para que a gente conseguisse fazer, então, a festa. Se, então, a gente teve que pesar, né? Atrasaríamos um pouco e usaríamos esse recurso que é de 500.000, né? Pouco mais de 500.000. Ou usaria da fonte livre, que tiraria recurso, então, da saúde, de infraestrutura e dos demais setores, né? Então, optou-se por aguardar esse recurso da Setur. Então, por isso, a licitação atrasou. Semana que vem, dia 12, acontecerá a nossa licitação, que serão licitados todas as decorações, né, da praça, do Parque do Povo, a tradicional árvore que fica ali em frente a Pernambucanas, né, e as demais decorações. Ontem, Oswaldo, começamos a decoração dos portais, das avenidas, né, com material que já temos e também com material que emprestamos do SAAI, tá? Então, com material que temos e que emprestamos. A licitação não aconteceu. O cronograma, a expectativa é que a gente consiga acender tudo na segunda-feira, tá? Então, segunda-feira, as duas avenidas estarão iluminadas e no dia 12 acontecerá a nossa licitação.
Bom, agora vamos dizer assim, a gente sabe que todas as cidades já estão já com seus, colocaram já suas programações, estão fazendo, enfim, a gente está nesse atraso. De repente, não é só por isso, né? Eu acho que nós temos já, porque essa árvore é sempre a mesma coisa. Esses enfeites há muitos anos que já é a mesma coisa. Então, mas para que essa licitação, então? É para ser colocado isso? Porque ou vai mudar alguma coisa? Porque, na verdade, dia 12, segunda-feira, até chegar a isso, se for comprar, vai demorar, né? Como é que é feito isso aí? Como é que vai ser o trabalho disso aí, Bá ou secretária?
Boa tarde. Oswaldo, boa tarde, Navarro, Paulinho, Cláudia, boa tarde a toda a comunidade Bandeirantes. É um prazer estar aqui na Rádio Cabiúna mais uma vez para estar sanando essas dúvidas. O que acontece, Oswaldo? Em setembro, em agosto, setembro, se reunimos e fizemos um cronograma do que seria feito de enfeite. Então, foi feito para locação de árvores para ser colocadas nas entradas das comunidades, aquela árvore no bairro central, enfeites que serão colocados no Parque do Povo, na Praça Brasil-Japão. Então, são várias coisas, a aquisição de mangueiras, cordões, cascatas, fio e vários acessórios que precisam para fazer os enfeites nossos, né? Então, lá em agosto. Em setembro, surgiu essa situação desse recurso da Setur, né? Então, a princípio, a ideia nossa, né, Cláudia, ela está iniciando o nosso Natal no dia 14 de novembro, no aniversário do município.
Era aí.
Essa era a nossa previsão. E com essa oportunidade da gente estar pegando esse recurso da Setur, da Secretaria de Turismo do Estado, no valor de R$ 500.000, nós optamos por buscar esse recurso. Então, foi feito esse cronograma e colocar. Alguns efeitos, Oswaldo, foge muito, né? A gente tem um exemplo aí de Londrina, que é colocado uma árvore no lago lá, que é um sucesso de Londrina, e esse ano eles tentaram mudar. Inventaram o Papai Noel lá, que está sendo...
Não, mas maior do mundo, né?
É o maior do mundo, mas uma parte da comunidade gostou, e muita gente está criticando que não ficou do jeito que devia ficar.
Não parece Papai Noel aqui.
Entendeu? Então, o que aconteceu? A gente fala bastante que o Natal de Bandeirantes acontece há mais de 40 anos, e aquela árvore é colocada ali, diversas vezes já tentaram fazer outro enfeite, e o que deu certo, o que ficou bonito, o que fica legal ali é a árvore. Então já tentaram colocar Papai Noel, tentaram colocar bola, mas não teve o mesmo efeito da árvore de Natal.
O que a gente está dizendo, não, a árvore até tudo bem, mas o sistema já é o mesmo antigamente, tá. Antigo. Por isso que eu estou dizendo, questionando a licitação,
isso,
no sentido
isso.
De buscar dinheiro para fazer isso.
A gente foi feito um levantamento. Bandeirantes, hoje nós temos 50 portais, certo? 50 portais. Para licitar um portal desse, ele tem um custo unitário, se a gente for contratar outro modelo, porque esses portais pertencem ao município, é do município, né? E se a gente for locar um portal desse, ele custa em torno de R$8.000 cada portal. Então nós temos 50, então teríamos um custo aí de uma licitação só para os portais de R$400.000. Então será que é vantajoso para nós? Né? Então se a gente já tem essa estrutura pronta, já tem a mula, é difícil, tal, não sei, eu sei, mas o Natal é caro, fazer Natal é caro, né? Então, a gente vai levar uma licitação dessa aí para pega Jacarezinho. Legal, bonito, ficou legal, ele está gastando 2 milhões. Será que a comunidade nossa vai aceitar um gasto de 2 milhões de reais no Natal?
É, mas é igual, questionável aqui que eu estava vendo, que só dando uma pincelada aqui, mas se é tudo nosso, por que tem licitação? As mesmas coisas do ano passado, as luzes são a mesma, o arco não é o mesmo,
não
é o mesmo?
Os arcos são os mesmos, mas as luzes têm que se trocar. Então, todo esse material usado no enfeite natalino, ele é sensível e tem uma durabilidade... Ela estraga rápido. Então, as mangueiras dos portais têm que ser trocado. Então, no portal vai mangueira, vai fio, vai conector, vai enforca-gato, vai... Só um exemplo. Um portal usa-se 400 enforca-gatos. Então, nós estamos falando de... Só enforca-gato, que nós vamos gastar nos nossos portais em torno de 20 mil enforca-gatos. Então, você imagina o custo de... Parece que é simples, mas não é. Tem uma logística, tem um gasto. Para se fazer Natal. Natal é caro, é complexo.
É caro, e assim, com relação à inovação, é o mesmo Natal, é a mesma decoração. A gente vai fazer algumas coisas diferentes, e para o próximo ano temos sim a intenção de mudar essa questão das avenidas, né? Mas é isso que o Bata está explicando. São 50 portais, fora os que já foram tirados, né? Então, assim, é um investimento caro e... A gente sabe que na gestão pública, né, a gente não consegue agradar todo mundo mesmo. Então, é essa questão, esse exemplo de Londrina, né? É, o maior Papai Noel do mundo está recebendo críticas. O Curitiba fez a Disney, o Natal da Disney, lindo, mas a gente eu não tenho aqui os números, mas são milhões que são gastos. Então, é preciso pesar. A gente sabe que sempre vai ter cobrança e reclamação, estamos...
A maior reclamação, secretário, só para colocar, que a maior reclamação não é não ter a demora de se colocar.
Sim.
Entendeu? Não é? Hoje não é a reclamação sobre...
Entendemos.
A reclamação hoje que nós temos maior é a demora para se colocar, porque até o povo acostumou que dia 14 de novembro já estava... Né? Já foram vários anos isso. E aí agora chega nesse ano aqui, a gente vê que
então,
nós estamos hoje.
Entendi, mas
cinco, né?
Por isso que a gente veio aqui explicar o que aconteceu. Foi essa questão desse recurso da Setur, que a gente não podia simplesmente abrir mão e usar recursos de fonte livre que podem ser usados para, né, para educação, para saúde, para infraestrutura, como o Natal. Então foi essa questão que infelizmente fez com que atrasasse a nossa decoração.
Bom, o exemplo aqui, Oswaldo, tipo assim, no dia 10 de setembro, o prefeito Jaelson, ele encaminhou o ofício para a Setur solicitando esse recurso. No dia 10 de setembro, ele encaminhou esse ofício. A gente teve uma devolutiva da Setur no dia 22 de setembro. Após isso aí, a gente tem que fazer toda a tramitação de levantamento de estudo técnico e tal, o que vai ser gastado para montar um projeto, para encaminhar para eles aprovarem. Eles aprovou esse projeto e mandou de volta para nós. Nós tivemos que fazer toda a documentação, levantar documentos da prefeitura, tudo, para fazer o convênio. Esse convênio chegou para nós liberar no dia 6 do 11. 6 de novembro, né? Então, chegou para nós montarmos o processo dia 6 de novembro. Novembro, o que acontece? Nós temos os problemas dos feriados, que impactou também a questão da logística da prefeitura na elaboração dessa documentação da licitação. Então, a gente teve duas semanas aí amarradas na questão da tramitação do processo de licitação, né? Tivemos feriados aí que ficaram no meio de semana, recesso, e isso não conta na questão de licitação para obedecer a lei de licitação 14.133. Então, tudo foi acumulando e atrapalhando o processo da licitação, entendeu?
É porque a gente sabe que não vai voltar, não vai mudar isso.
Ah, sim.
Então nós vamos pensar agora o que fazer, porque não adianta, né? Água acho que pro ano que vem tem que se pensar bem antes, né? Vamos falar bem a verdade.
Então, é o que a gente fala, né? Como foi passado para nós, ó, tem essa possibilidade, nós fizemos a nossa parte, fomos captar o recurso. Não, se a gente pode desonerar o município num recurso desse tamanho, a gente foi atrás e conseguiu dentro do prazo. A solicitação foi em setembro.
Em setembro.
O que aconteceu foi a tramitação do Estado dentro da Secretaria, em cima da demanda que eles tinham no Paraná inteiro para atender os 399 municípios que eles estão dando, foi onde atrapalhou nós. Ficou 45 dias travado com eles.
É que, na verdade, né? O pessoal vai falar, a gente quer ficar, não, a gente vai só esticar isso aí. Porque eu falo, mas os outros também têm a dificuldade, estão já com...
Não,
entendeu?
Não.
Então, só para a gente... Porque não vai voltar atrás, a gente não vai resolver isso aí. Então, o erro, ele é para ser consertado. E eu acho que é o mais viável a partir de agora. Se consertar, erro. E erro, ele vai existir sempre. E a gente tem que ir aprendendo com os erros.
Sim, a gente viu que setembro é tarde, né? Pode ser tarde. Então a gente tem que se programar assim para começar antes. Mas só ressaltando que as cidades vizinhas também não estão com tudo pronto, não, Oswaldo. Semana passada, sábado, eu estive em Santa Mariana também. Eles não estavam decorados ainda. Cornélio começou essa semana. Itambaracá também tem licitação dia 10. Então, várias cidades, até Curitiba atrasou, Londrina atrasou esse ano. Então, assim, foi um ano atípico mesmo. Mas, sim, reconhecemos que houve falha, sim, né, independente de quem seja. E aí, para o próximo ano, a gente tem o compromisso aí de nos anteciparmos ainda mais.
Tá, então, vamos lá agora. As ruas que vão ser, vai só a Comendador Luiz Meneghel, a Bandeirantes, a Eurípides Rodrigues, ou vamos ter também ali naquela do Cojó, a Benedito Leite Negreiros, né?
Isso, a Benedito Leite Negreiros, acontece, Oswaldo, acho que teve até um comentário também, aí, né, sobre essa rua. Essa rua, ela tinha 6 portais ali, e ela é uma rua pequena, estreita, e tem uma tramitação de caminhões ali, tem uma dificuldade grande de passar. E com o tempo, os caminhões foram derrubando esses portais,
sim,
né? Por ele ter uma tramitação grande de veículos e bastante uso para estacionamento ali próximo do Cojó e aquelas lojas ali do comércio, optou-se por retirar eles, porque poderia causar um problema maior, derrubar um portal, cair em cima de veículos, de pessoas. Então, por aquela rua ser estreita, ela é difícil fazer uma decoração ali. Porque qualquer decoração que você colocar em poste, alguma coisa ali, o caminhão vai passar e vai arrancar.
Mas ali naquele, no canteiro, não
tem como fazer. Já foi colocado nos postinhos, iluminação, já foi colocado alguma coisa. E ali a Benedita, ela é bem próxima à praça, onde concentra a maior parte de enfeites nossos, né? Onde fica, então ela está bem próxima da avenida. O problema, a gente até gostaria de colocar... Mas se colocar na calçada, atrapalha também. Se colocar ali naquele canteirinho, ele é estreito, curto, os caminhões, o acesso ali com o carro encostado, passando, vão arrancar. Vai causar problema. Então, para evitar um transtorno maior, um problema maior para a comunidade, a gente optou por estar retirando esses portais ali.
E fazer no canteiro, e fazer alguma coisa no canteiro.
Fazer alguma coisa no canteiro ali para tentar amenizar um pouquinho.
Na Praça Brasil Japão, tudo pronto já? Como é que está a situação?
Vamos iniciar segunda-feira a montagem do presépio ali, que é tradicional o presépio, sim, ali, a montagem da enfeite ao entorno do prédio da praça, da chegando as decorações locadas, você colocar toda a árvore, uma árvore de RGB ali, que ela trabalha, uma árvore diferente, bonita. Então a praça vai ficar bem bonita ali, porque ali vai ser concentrado as cantatas, né? Então ali vai ficar bem, bem bacana.
As cantatas, quando é que começam as cantatas? Para a gente poder, né, dar uma delineada, porque o comércio se preparar também. Que, na verdade, o nosso comércio acho que já vai abrir no dia 15 mesmo, né?
Isso. O comércio, me parece que abre no dia 15 e nós programamos o seguinte.
Não foi oficializado ainda pelo sindicato, né? Só
ainda não.
Então, a gente fala, a pessoa fala, vocês estão adiantados aí.
É, não está nada oficial ainda, né? Mas há uma previsão aí para o dia 15. E aí nós programamos da seguinte maneira, Oswaldo. Dia 16, terça-feira, chegada do Papai Noel. Então, nesse ano, não temos a Caravana da Cauda, né? Não, explicando mais uma vez, não é porque não fizemos inscrição, é porque a da Cauda selecionou esse ano somente 5 cidades e Bandeirantes não foi contemplada. Eles reduziram, né, de 11 para 5. E aí, não teremos, então, a Caravana da Cauda, mas a Prefeitura fez a contratação de toda a estrutura, dos figurinos, de banda, do Papai Noel, tudo. Então, teremos uma caravana feita pela Prefeitura no dia 16 de dezembro, terça-feira. E aí, as cantatas iniciam dia 17, quarta. 17, 18 e 19, nós teremos eventos na praça, feito pelas escolas. O Bá pode, então, explicar aí a respeito da chegada do Papai Noel, que será no dia 16.
Então, no dia 16 é a chegada do Papai Noel, né? Como a Cláudia falou, com a caravana que vai ser montada. Então, vai sair ali da pracinha do SAAI, vai descer a avenida e finalizar na Praça Brasil Japão. Então, teremos a participação ali da fanfarra independente Líria Azul, que vai fazer a abertura ali, iniciar esse desfile, essa caravana. Após isso aí, teremos a Sagrada Família, que é uma parceria do Teatro Paixão de Cristo de Londrina, né? Que eles apresentam aqui no São Miguel e dessa vez eles estão vindo aqui para fazer essa encenação da Sagrada Família.
Vai ser feita onde?
Vai descer a avenida.
Vai descer a avenida fazendo.
Isso, fazendo, tá? Então vai ter 15 artistas que vão estar vindo aí para fazer essa encenação da Sagrada Família, né? E após vai ter a caravana natalina contratada pela prefeitura, com os carros alegóricos, com o figurino, com a bandinha, né?
Com banda.
Com banda, tudo.
Serão mais de 80 personagens.
Personagens. E encerrando, após a caravana, teremos a fanfarra independente de Michel Creves de Souza para fechar o nosso desfile.
Nós estamos fanfarra no município, não temos no município também?
Temos sim.
Não vai colocar na...
Então, a gente vai precisar deles para ajudar a gente na logística ali, como tá. Voluntários, porque nós vamos ter a distribuição de brinquedos e tal, e a gente optou por estar com eles conosco ali para estar, e a fanfarra a gente deixou para fazer a apresentação no dia 19, que vai ser a apresentação culturais, daí a Famobão vai estar apresentando no dia 19.
Tá, então após isso tudo, nós teremos aí a distribuição de brinquedos lá na praça.
Isso.
No dia 16.
No dia 16.
Né? E aí, isso, no dia 16, então, é a chegada do Papai Noel com todos os personagens, com banda de Natal, com fanfarras, com distribuição de brinquedos. Então, a gente espera, conta aí com a participação, né, de todas as crianças, né, da população, para que a gente consiga fazer, então, uma caravana bem bonita, um desfile bem bonito, dessa vez feito pela Prefeitura. E aí, no dia 17 e 18, Oswaldo, são as cantatas. Eu posso falar a ordem aqui das...
Tá, vamos falar das cantatas mesmo, porque era uma reivindicação do comércio que voltasse as cantatas para a Praça Brasil-Japão, né?
Exatamente. O comércio... por que não vamos fazer no Parque do Povo? Então, assim, para ajudar, né, a privilegiar aí o nosso comércio, voltamos, então, para a Praça Brasil-Japão. Então, no dia 16, a chegada do Papai Noel na Praça do SAAI, mas desce, percorre todo o comércio até a Praça Brasil-Japão e as cantatas serão todas na Praça Brasil-Japão.
E o Papai Noel, a casa, vai continuar lá, o Papai Noel recebendo as crianças, né?
Exato, continua lá. No dia 17, quarta-feira, teremos apresentações do CEMEI Maria Alzira, CEMEI Dr. Bezerra, CEMEI Hiroshi de Miyoshi, CEMEI Tei Matida, Escola Maria Inês Esper Farias, Escola Zumira de Albuquerque, Escola Municipal Felipe de Almeida Campos, Escola Maria de Lourdes Guedes Mendes, Escola Euquite Matida e a Escola Municipal Diógenes de Vasconcelos. Na quinta-feira, teremos o CEMEI João do Carmo, CEMEI Paulo Meneghel, CEMEI Rotary, CEMEI Santa Rita de Cássia, CEMEI Professor Estuco, CEMEI Ricieri Ormenese, Prefeito Moacir Castanho, Escola Municipal Leda de Lima Canário, Escola Municipal Santa Terezinha. e no dia 19, encerrando com as apresentações culturais.
Essa é a programação de toda a semana, né? Isso. Fechando no dia 19.
Isso, e depois acho que a Feira da Lua vai continuar atendendo a comunidade, né, Cláudio?
Até o dia 23.
Até o dia 23.
Tá, mas ali vai ser a Feira da Lua ou vai ser as escolas que vão trabalhar?
Até o dia 19 as escolas.
Ah, tá.
E após o dia 19 a Feira da Lua assume e leva até o dia 23.
É, porque nós temos as barracas, né, das APMFs, das escolas e CVs, né?
Isso.
Durante todos os dias.
É importante ressaltar, Oswaldo, que, que a... Pelo menos na nossa gestão, todas as cantatas foram realizadas na Praça do Japão. Tá? O que aconteceu ano passado é que as cantatas, o encerramento da atividade das escolas ocorreu no dia 13 de dezembro. Então tivemos que fazer as cantatas antes do comércio, porque não ia ter, já estaria fora do período de aula. Né? Mas na nossa gestão as cantatas aconteceram sempre na Praça do Japão. A gente nunca fez no Parque do Povo, não.
Exatamente.
Há um reclamo, a gente sempre reclama, porque a participação do comércio, porque você vai levar a gente para as ruas,
isso,
né?
Isso.
Isso, vamos dizer. Nosso comércio é um comércio bom. Às vezes a gente fala assim que, mas as nossas cidades, mas as regiões tem que vir aqui. Tambaracá, Andirá, Abatiá, Santa Mariana, que já começou a vir para cá, Santa América, então, quer dizer, é tudo, o fluxo cai aqui. Por isso que o nosso comércio reclama e quer.
O problema do ano passado não ter ocorrido com o comércio aberto, porque eles abriram após o encerramento das atividades da escola, então não encaixou. Esse ano, como vai ser mais estendido ao período escolar, deu para estar encaixando junto com o comércio.
Nesse ano a gente tem comércio aberto e festa de Natal.
É, pessoal, tudo, muita gente. Mas é para abrir o comércio. É, dia 15 está programado. É a expectativa, gente. Nada ainda, tá? Só colocando, que aí depende do sindicato. Isso não depende nem da associação comercial e nem dos comerciantes. Vai depender do acordo sindical, que é feito entre patrão e empregado. Né? Mesmo porque nós temos aí. É, vamos colocar dia 15 até 10 dias aí o comércio, 10 dias, 9 dias, né, aberto à noite. E depois, não temos mais programação fechando aí, depois do dia 19, então.
É, do município, sim, daí continua com as cantatas, né, o Papai Noel vai continuar até o dia 23 lá também na praça, atendendo a comunidade,
Feira da Lua,
a Feira da Lua junto lá, né. Possivelmente a Feira da Lua deve estar fazendo alguns shows, alguma coisa lá para estar...
Som ao vivo, né?
É, o som ao vivo lá para estar... fomentando o comércio ali também.
Naquele palco também, dá para colocar alguns também do município também, fazer alguma coisinha do pessoal também.
Com certeza, vamos tentar levar uma roda de viola, tentar convidar alguns parceiros nossos que cantam aí para fazer parte.
É porque, na verdade, só abrir, né, o pessoal fazer ali um abrir a pessoa, quem sabe?
Podemos fazer isso, né, cara?
Podemos
um palco, cultural aberto para a comunidade.
Um palco cultural aberto, porque acho que isso também,
acho que é importante.
Se alguém quiser se apresentar, o pessoal que gosta do hip hop e gosta de fazer essas coisas aí. Eles fazem no asilo, porque não fazer lá?
Podemos fazer esse convite.
Eu acho que às vezes a gente tem que descentralizar um pouco, tirar um pouco a coisa das ilhas também e levar lá para o centro, que tem muita coisa que a gente vê acontecer nas ilhas e que infelizmente a gente não vê acontecer dentro do centro da cidade.
Não, com certeza.
E pode levar esse pessoal aí do... É hip hop que fala?
É isso mesmo.
Como é que é? Não,
é hip hop, rap.
É rap, essas coisas aí. É essas coisas que o pessoal faz aí e tal, é legal, é. Você vai levar público, que é o que a gente quer, é o público na rua.
Legal.
Tá, então, essa coisa termina agora, até depois da manhã, até segunda-feira, termina tudo aqui nas ruas ou não?
Os portais a gente finaliza hoje, a instalação deles, né? E possivelmente a partir de amanhã vamos tentar deixar eles já...
Tentar acender.
Deixar eles
assim. Vamos lá, tem uma foto do passado aqui da avenida que nós falamos lá. Aquele lá foi para onde? Aquilo lá vai ser colocado aonde? Qual a rua?
O quê?
Aqueles portos que estavam lá na Benedito Leite Negreiros. Vai colocar aonde aquilo?
Aqueles portais não vão ser instalados.
Não vão ser instalados?
É, em nenhuma rua. Apesar que, tipo assim, eles já estavam bem deteriorados também, entendeu? Então, tipo assim, foi retirado e de repente não dá para ser aproveitado muito. Porque você corta ele, já diminui a altura dele, né? Já daí você emendar uma estrutura dessa não é legal, né? E eu acho que não.
E quase... Porque tirou o composto e tudo lá.
É, ele é base de ferro, né? Ele é a base e uma treliça no meio, né? Ele é base de ferro e uma...
Mas aqueles animais estão que era só do lado, né? Na cima,
não, não.
Daquela,
ele
aquela
é,
tá onde?
Ele é do lado, qual do lado?
Elas eram na rua. Deixa eu só procurar na foto.
Ele é na rua, mas ele tem uma treliça que ele cruza a rua, onde os portais encaixam.
Oswaldo, enquanto isso, gostaria de falar também que a Praça do SAAI também está sendo decorada e na terça-feira, dia 9, o SAAI pretende acender ali e haverá também a Feira da Lua. Então, na terça-feira, já dia 9, a Feira da Lua já estará ali na Praça do SAAI.
Ah, vai ser
especialmente,
no SAAI.
Sim.
Vai tirar lá da Praça do Povo.
Sim, Oswaldo, e eu posso falar também do nosso concurso de Natal?
Sim, vamos lá. Rapidinho, que falar do concurso, nós esquecemos de falar do concurso.
Esquecemos, então?
Só ontem foi aqui, foram 10 que pediram aqui o link para poder fazer a inscrição.
Então, nossa segunda edição, né, do concurso Cidade Iluminada, Sua Família Premiada, com o objetivo de incentivar a população, né, a decorar a parte externa das residências e do comércio, né, lançamos novamente esse concurso, dessa vez com um valor melhor. As inscrições são feitas pelo site da prefeitura, devendo ser anexada a foto, então, para a zona rural também. Então, residências aqui e na zona rural. As inscrições são feitas pelo site da prefeitura. A premiação dessa vez serão 5 residenciais e 5 comerciais também. O primeiro lugar, a premiação será de R$5.000. Segundo lugar, R$3.000. Terceiro e quarto lugares, R$2.000. Quinto lugar, R$1.500. As residências da zona rural, elas devem obrigatoriamente anexar aí as fotos, porque a gente não vai conseguir fazer ir até o local. A inscrição, ela está até o dia 15 de dezembro. A instalação da decoração até o dia 18 de dezembro. E o julgamento será feito entre os dias 29 a 31 de dezembro. Então, desse dia 29 até o dia 31, a comissão julgadora passará no local para fazer as fotos, né, para depois a avaliação. E a premiação será feita no dia 12 de janeiro. Então, assim, os critérios são os mesmos do ano passado: originalidade e criatividade, impacto visual, harmonia e estética do conjunto. Então, há uma comissão composta por 9 membros, né, que farão essa análise aí das decorações, sendo que é um representante da Secretaria Municipal de Educação, um representante da Secretaria de Administração, um representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, um representante da Câmara Municipal de Vereadores, um representante do jornal Folha do Norte, um representante da Rádio Cabiúna, um representante da Rádio Iara, um representante da ACIAB e um representante da sociedade civil. Então fica aí o convite, Oswaldo, para que façam as suas inscrições. A gente tem andado aí pela cidade, tenho visto várias casas já decoradas, várias decorações bem bonitas. Ano passado foi um sucesso, tivemos bastante decoração e bastante invenção, né? Então tivemos desde boneco de neve feito de copinho, decoração feita de papelão, até decorações mais sofisticadas, e todas são analisadas. Então fica aí feito o convite, né, para que tanto o comércio como as residências façam as suas inscrições. A premiação é boa e conto aí com a participação.
Tá certo. Mais alguma coisa, Baque? Nós estamos aí já no fecho, né, para a gente fechar aqui essa situação, para dar um ponto final nisso aí, né? Porque olha, botar uma coisa, e salva de tudo aqui. Inclusive tem até gente pedindo boneca aqui. Arrumar uma boneca, porque um bebê reborn. Lá também foi só uma semana. E assim também, vai. Vamos lá, mais alguma coisa, pá?
Oswaldo, agradecer a oportunidade de a gente estar podendo esclarecer o que houve, né, nessa questão dos enfeites natalinos aí para a nossa comunidade, para o nosso comércio, né, que estava apavorado, né, que com medo de não acontecer, e vai acontecer, né? E agradecer ao prefeito, a Cláudia, para a gente estar correndo atrás e conseguindo estar entregando esses enfeites aí. Não podemos também deixar de agradecer os nossos colaboradores da prefeitura, o pessoal do Radamés, do Diego, da Elétrica, do Edilson, né, que fizeram força-tarefa aí para que a gente pudesse estar entregando esses portais aí para a nossa comunidade aí, esses enfeites.
Exatamente. Agradecer aí, então, a nossa equipe, né, Pensa numa pessoa chata, Oswaldo, sou eu. Fico no pé desse pessoal. Eles têm colaborado muito, vão trabalhar além do horário, vão fazer hora extra. Ontem já trabalharam até a noite. Hoje vão de novo, amanhã se for preciso. Então, agradecer esse pessoal. São servidores de outros setores até que vêm nos ajudar, né? A equipe de asfalto, a equipe de solda, da iluminação. Então, todos os servidores nos ajudam nessa montagem. Agradecer o espaço e dizer para a população que haverá sim Natal, que aguardem, né? Que tenham mais um pouco de paciência, que teremos uma festa de Natal linda. Pedir então a colaboração da população, a participação da população e agradecer a oportunidade.
Tá certo. Lá vai sobrar uma boneca, Cisne. Tá preocupado com a boneca. Nessa idade, ela quer uma boneca. Então, nunca teve uma boneca. Acho que vão dar distribuir boneca lá. Não sei se vão. Vai ter boneca?
Tem boneca.
Tem boneca, então. Mas tem boneca lá.
Não pode... tem bebê reborn, mas tem boneca.